Outra tendência é a adaptação de novas tecnologias e métodos. Eu acho que alguém, acho que vai ter uma palestra aí sobre uso de inteligência artificial e etc. Então, tem tendo uma tendência grande de você adaptar determinadas tecnologias para as políticas públicas também. Por exemplo, a inteligência artificial, o judiciário tem usado muito robozinhos para analisar o processo quando ele chega. Em vez de contratar pessoal, ele usa esse robô para fazer a triagem dos processos, né? Adaptando às demandas do governo. O que é a ordem do dia aqui no governo federal agora, que é a digitalização. Então, o governo federal tem focado nesse tema como tema principal, fazer serviços digitais, digitalizar processo, né? Aumentar o acesso da população a serviços públicos via... E aqui tem uma pegadinha, porque não necessariamente digitalizar quer dizer que o serviço é melhor, né, pessoal? Aqui no governo federal, a gente implementou o SEI há uns anos atrás. Vocês sabem o que é o SEI? É o Sistema Eletrônico de Informação. Então, todos os processos são via SEI, né? Então, a gente não faz mais processo em papel, né? Mas isso quer dizer que simplificou? Em alguns casos, não. Deu mais transparência? Deu. Diminuiu compra de papel? Diminuiu. Mas tem processo, por exemplo, quando eu dou aula na UNB. Eu dava aula na UNB em 2016. Aí, para eu receber uma gratificação pela aula lá no mestrado, eu tinha que assinar um papel e meu chefe tinha que assinar um papel. Só isso. Eu levava na UNB, pronto, me pagavam, né? Quando eu fui, aí fui morar um tempo nos Estados Unidos, no pós-doc. Quando eu voltei, o SEI estava implementado lá no IPEA, né? Então, eu tinha que fazer tudo isso via SEI. Sabe quantos papéis eu tenho que assinar e botar no SEI? Assinar, não. Quantos papéis eu tenho que gerar PDF e botar no SEI agora? Chuta. Quase. 13. Por quê? Por causa da transparência, obrigou que a gente fizesse mais, adicionasse mais informação. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado que a digitalização, ela é um caminho, mas não necessariamente é uma panaceia. Ela não resolve todos os problemas. Dependendo do caso, ela pode até emburrecer, né? Então, não é simplesmente, não é só digitalizar que você vai simplificar. E lembra que eu mencionei no começo que as reformas estão em desuso? Reformas administrativas caírem em desuso? E qual é o caminho das organizações públicas? Tem sido construir unidades ou inovações organizacionais. Eu não vou inovar em tudo, mas eu vou criar um laboratório de inovação na minha Secretaria de Saúde para fazer prospecção de boas ideias, para fazer difusão e conhecimento de boas iniciativas. Então, a gente cria um laboratório de inovação, fábrica de ideias, escritório de projetos e assim por diante. Então, em vez de fazer grandes reformas administrativas, as organizações têm feito unidades que trabalham na provocação e na implementação dessas ações, né? E por que o termo é laboratório, pessoal? Pressupõe experimentalismo, pressupõe tentativa e erro. Ninguém inova com uma boa ideia, com a solução pronta. Aquilo que deu certo no município vizinho de vocês. Ah, o município é igualzinho o nosso. Ele vive da mesma economia e tem 10 mil habitantes igual o nosso. Quer dizer que vai dar certo a mesma inovação? Não necessariamente. O que você tem que fazer é testar. Por isso que a ideia é laboratório, é ter uma unidade para testar. E quanto mais você testa a custo baixo, maior a probabilidade de você acertar, né? E de você também não perder tempo testando, né? Então, isso é uma tendência. Existem métodos de inovação, então no próximo livro justamente o foco é esse, é foco em métodos, design thinking, design sprint, métodos ágeis, etc. O design thinking é o que mais agrega, provavelmente alguns de vocês aqui já ouviram falar dessa metodologia, dessa abordagem, que é uma forma diferente de olhar problemas públicos, tá? Que pressupõe principalmente que não existe receita de bolo, tá? Aquilo que eu comentei agora do município é a mesma coisa. Então, você tem que construir processos inovadores a partir da realidade das capacidades que você possui, né? Então, o que o Design Think traz é um foco no usuário para entender melhor os problemas públicos, né? E o foco em soluções e alternativas e na construção, na cocriação de soluções e no processo de implementação. Eu não vou meter aqui o Design Think, mas é uma abordagem muito interessante que tem sido cada vez mais adotada e no próximo livro tem 7 capítulos tratando só da aplicação de design thinking em diversas áreas de política pública. E aí eu acho que fica mais claro para quem tiver mais interesse. Então, pessoal, se essas são as tendências, como é que se constrói uma cultura de inovação nos órgãos? Ou nas secretarias, ou na Câmara Municipal? Bem, não tem receita de bolo. Inovação é um fenômeno multicausal, tem várias causas. um fenômeno de médio e longo prazo, pressupõe tentativa e erro, né? Perfeito. Tá bem alinhado aqui, Fábio. A premissa inicial é o seguinte, pessoal. O cara que chega lá pro chefe e fala, chefe, ficarei muito feliz em dar uma ideia inovadora, mas cadê o manual? Não tem manual, gente. Não tem manual para inovar. Você tem métodos, você tem estratégias, você tem componentes da cultura de inovação, mas você tem que juntar tudo isso. Não existe certificado de inovação, né? É mais um processo, né? Mas, nos nossos estudos, a gente consegue identificar alguns desses componentes, tá? E eu vou tratar deles antes de finalizar a minha fala. Então, no livro que a gente lançou, no último capítulo, tem essa discussão de quais seriam os componentes para se criar uma cultura de inovação. E vocês percebem que essa imagem é um quebra-cabeça de propósito. E é um quebra-cabeça inacabado. Porque para determinados órgãos, para determinadas políticas públicas, determinados setores, você pode ser que você precise de outras peças, né? Mas essas peças são as mais convergentes, digamos assim. E quais seriam elas, pessoal? O primeiro é o espaço de criatividade, um espaço de experimentalismo. É a ideia de um laboratório, de unidade. Ah, não tem espaço para laboratório. Faz sessões. A Caixa Econômica Federal, de 2 em 2 meses aqui, faz oficina de inovação, leva os servidores e chama gente que não tem nada a ver com o tema. Ah, gerenciamento de FGTS. Uma vez eu fui convidado a participar. Falei, pô, mas não saco nada de FGTS. Na época, nem recebi FGTS. É você que eu quero. Porque de especialista em INSS, a gente está cheio aqui, a gente não consegue ter ideia nenhuma. A gente precisa ter um espaço, fazer com que as pessoas saiam da caixa literalmente, da caixa econômica e da caixinha, e pense, e para isso ter espaços e momentos é importante, né? Espaço para que a pessoa consiga deixar de responder 80, 100 e-mails por dia, porque essa pessoa não vai ser criativa. Nenhuma equipe é criativa fazendo o seu dia a dia, apagando incêndio todo dia. O papel da liderança, pessoal, vocês como gestores e líderes dos municípios de vocês, não existe inovação se não tiver, ao mínimo, no mínimo, um apoio, que a gente chama de buy-in, né? Um suporte da liderança. Porque o dia a dia já é muito difícil para o gestor municipal. Imagine se você estiver fazendo contrariamente à vontade do chefe. Aí que não vai inovar nunca. Então, o papel da liderança continua central, uma liderança pró-inovação. O que o Fábio mencionou é fundamental, o incentivo. E a gente sabe a dificuldade de incentivar no setor público, porque às vezes você pode ser denunciado, ó, está criando um incentivo, dando uma premiação, né? Mas a gente não é motivado só por questões pecuniárias. Foi o tempo que a gente acreditava que servidor público era motivado só por dinheiro, né? Se fosse assim, vocês não estariam se capacitando, estando aqui, etc. A gente tem outras motivações. E a gente pode incentivar isso, né? Os desafios, prática de boas ideias, valorização dos servidores, é uma forma de incentivar e aumentar a cultura de inovação no órgão. Desenvolver eventos de aprendizagem, pessoal. Inovação pressupõe muito método, né? Então, ensinar método, compartilhar método. Palestras como essa aqui, onde você tem espaço para debate, é uma forma de você aprender e se conscientizar em relação ao tema. Importância cada vez maior, e vocês sabem disso muito melhor que eu, de demonstrar resultado. Não necessariamente precisa ser o resultado final. Você pode ir mostrando o resultado. Vocês que trabalham no legislativo, vocês podem muito bem conversando com a população, olha o projeto que a gente apresentou, o que a gente espera que ele chegue, o que ele gere, etc. Porque isso é uma forma de você ganhar apoio e dar continuidade. Lembra que inovação é médio e longo prazo? Se você não tiver apoio, se você mostrar minimamente resultado ou perspectivas de resultado, esse apoio se vai. Prototipagem, projeto piloto. Prototipagem provavelmente é um termo novo para vocês. Projeto piloto a gente costuma fazer na administração pública, né? Ah, vamos começar aqui nesse posto de saúde ou nessa escola. Se der certo, a gente espalha. A prototipagem é uma estratégia anterior a ela, né? Em vez da gente começar na escola, vamos chamar alguns gestores, alguns diretores de escola, professores e até alunos aqui na secretaria e vamos discutir, vamos desenhar como é que vai ser esse novo serviço ou essa nova dinâmica na escola. E aí desenhando, organizando, eu faço isso muito com meus alunos, com os brinquedos das minhas filhas, com Lego, com cartolina, e é verdade, é uma melhor forma para você testar. Por quê? Você pode testar várias vezes. Você vai ganhar informação dezenas de vezes a um custo muito baixo. Lá na Finlândia, tem um caso que eu uso muito nas aulas, que chama Hospital de Cartolina. Tem um hospital lá na Finlândia que tem uma sala que é feita para prototipagem só na cartolina. Por que que a cartolina é interessante para testar serviços hospitalares? Sai sangue cartolina, pessoal? Não, o risco é baixo. Cartolina é cara? Não, cara é material hospitalar, né? Você pode fazer quantas vezes você quiser, né? Então, eles usam cartolina para desenhar serviço e atendimento. Então, eles trazem fornecedores, trazem equipes, trazem pacientes, familiares e ficam testando. Deu certo lá, a um custo muito baixo, vamos testar num projeto piloto, né? Então, prototipagem é algo que é feito anterior ao projeto piloto. Então, recomendo vocês pesquisarem caso tenham interesse, porque funciona muito, tá, pessoal? Gestão do conhecimento. Nossa cultura no Brasil, primeiro, é não fazer nenhuma gestão do conhecimento. Mas se deu certo, o que a gente faz? Escreve um artigo aí, vamos publicar, vamos concorrer ao prêmio Inovação em algum lugar, não é isso? A gente faz gestão do conhecimento do que deu certo. Mas aquilo que dá errado, a gente esquece, né? O que os países desenvolvidos têm feito agora, estão premiando quem reporta bem o fracasso. Então, a França, no ano passado, acho que foi fim de 2017, lançou um prêmio de 50 mil euros para quem melhor reportasse o fracasso em pesquisa genética. Por que é importante reportar fracasso, pessoal? Para que ninguém mais faça. Que a gente comece de uma outra etapa, né? Mas, minimamente, a gente tem que pensar em como a gente constrói e armazena o conhecimento, seja tácito ou explícito, das organizações. Cocriação e coprodução, já mencionei, isso é fundamental. E a ideia de equipes interdisciplinares, pessoal. Muitas vezes a gente tem pessoas que são pouco utilizadas no grupo, na equipe, no departamento, na secretaria, e ele pode ser um excelente desenhista, ele pode ajudar bastante prototipagem, ele pode dar bons feedbacks. Então, a interdisciplinaridade é um fator central. Quando eu terminei esse artigo, que é o artigo conclusivo desse livro que eu mencionei para vocês, a gente fez uma série de lançamentos e dois consultores que trabalham muito aqui no governo federal assessorando e implementando projetos inovadores, vieram conversar comigo e falaram o seguinte: Pedro, você esqueceu de um componente que, na nossa opinião, é mais importante do que qualquer um desses outros aí. Eu falei: o que eu esqueci? Eles falaram: Pedro, todos os projetos que a gente trabalha, são grandes empresas de consultoria, todos os projetos que a gente trabalhou e que a gente inovou aqui no governo federal, se não tivesse os servidores públicos apoiando o processo e, principalmente, dando continuidade, pessoal, porque a gente vai embora. Eu já ocupei vários cargos de diretoria, de coordenação geral. É um ano, dois anos, a gente vai embora. Para você inovar no órgão, um ano é muito pouco, né? A equipe que fica é que dá continuidade, dá perenidade aos processos, né? Então, valorizar os servidores, valorizar as equipes e, principalmente, capacitar essas equipes e dar estabilidade ou segurança no emprego, também é um pressuposto central para processos e organizações que conseguem inovar. É isso, pessoal. Tentei ser bem rápido, porque eu acho que vocês já devem estar cansados no fim do dia, mas obrigado. E se vocês quiserem fazer algumas questões, eu fico à disposição.
Boa noite, né? Já boa noite. Meu nome é Fábio Joaquim, sou vereador-presidente no município de Santana Deserto, Minas Gerais, situado na Zona da Mata de Minas. Quando você falou ali a questão de você começa e não consegue terminar, porque a gestão termina, né? Você sai, né? Quem está efetivo fica. No caso, na Câmara de Vereadores lá, a gente implantou o sistema da Interledes e eu estou regulamentando através de leis. Tem formas de você também bloquear que retire. Como o custo é zero, o que eu vou fazer? Vou colocar no regimento interno que vai ser uso contínuo. E aí a gente vai bloquear do que chega um novo gestor e tire algo que você implantou, que é assim, muito útil para o município. Então, tem formas ainda de bloquear isso aí.
Ocimar Ferreira, sou prefeito em Rondônia, de Campo Novo de Rondônia. Bem quente, dá para fritar ovo no período. Agora está muita chuva mesmo. Tá. Você acha, falando em inovação, eu não pude acompanhar toda a tua apresentação, mas como quase que um especialista, eu acho que você é especialista no assunto, O nosso conjunto de regras, o regulamento jurídico brasileiro no setor público, ele não inibe um pouco a iniciativa de inovações por parte dos gestores e dos servidores públicos?
Fundamental e corretíssimo. Mas não é só no caso brasileiro, né? Porque em todo lugar do mundo a administração pública, o setor público tem que ser, funcionar com base em regras. Essa é a lógica da burocracia, né? Logicamente que a gente tem problemas, o excessivo rigor ou vinculação orçamentária, muitas vezes, etc., que limitam o processo. Então, a regulação, a legislação, ela é, de fato, uma barreira, mas ela não é intransponível. A recomendação que normalmente a gente dá, teve uns anos atrás, teve um congresso aqui do CONSAD, né, que é dos secretários estaduais, e veio uma ex-ministra canadense que implementou o Canadá.gov. E aí a gente fez essa mesma pergunta para ela. Ela dizia o seguinte, a experiência dela lá no Canadá, que ela revolucionou os serviços, que ela conseguiu integrar todos os serviços públicos do Canadá num único sistema, né? Ela dizia o seguinte, a legislação vai ser sempre um problema. E o custo de mudá-la é muito grande. Vocês sabem, vocês lidam com isso sempre. Então, assim, o primeiro caminho é tentar trabalhar e inovar naquilo que você não precisa mudar a lei. Até mostrar para um determinado momento que a lei vai se tornar ou obsoleta ou ela se torna a um consenso maior de que ela é um impeditivo para aumentar a inovação, né? Então, ela sempre vai ser um problema, né? Para o bem ou para o mal, porque tem leis boas, tem lei da inovação aqui no governo federal que ajuda as empresas, por exemplo, a inovar, etc. A gente tem mudado a legislação aqui também para aumentar a digitalização, né? Então, você está correto. É uma barreira notória de à inovação, mas a ideia principal é assim, tente evitar enfrentar a lei primeiro, né? E depois, se ela for de fato impeditiva, você não vai ter como fugir. Mas está corretíssimo esse seu diagnóstico.
Tá, então, partindo desse princípio de que há uma barreira, você acha que não haveria possibilidade, vamos supor um exemplo do programa de compras governamentais da merenda escolar. Ele nasceu em função de um desvio da lei de licitações, que naquela época não se previa uma compra direta do produtor rural, porque ele não era uma pessoa fornecedora, não tinha essa compra direta, e um prefeito, ou depois outro, desafiou a legislação, foram punidos. Então, nesse caso, por exemplo, você que está... Não poderia se criar uma política dentro do governo... do governo federal, no Ministério da Tecnologia, de Inovação, agora que tem o nome, né? Apresentar esses programas, fazer esses programas, registrar as experiências todas para poder fazer com que os tribunais ou a burocracia deixasse ele acontecer para depois ver a boa prática?
Bem, eu, como eu sou um adepto da inovação, concordo perfeitamente com você. Só tem que combinar com os russos, né? Principalmente com órgãos de controle. Eu acho que é um desafio. Tanto aqui no governo federal, a gente discute muito com o TCU, né? E, normalmente, a temática controle surge sempre, né? Porque, mais recentemente, com esse empoderamento dos órgãos de controle, então há uma tendência de... Até tem gestores que alegam que há uma criminalização da gestão. A gente tem medo de inovar, a gente tem medo de pensar diferente, né? Então, o caminho tem sido também de diálogo. Tem umas experiências interessantes no governo federal, por exemplo, que em vez de implementar a política e esperar o Tribunal de Contas brigar, a gente vai lá no Tribunal de Contas e conversa e vê se acha um meio termo. Acho que o caminho é do diálogo dentro daquela lógica de cocriação, sabe? Porque não adianta enfrentar, porque senão você vai criar um inimigo. E também tem o Ministério Público, que deve ser um problema para vocês também. Eu imagino que não deve ser nada fácil. Mas obrigado pelas perguntas.